Hoje é segunda-feira, 18 de fevereiro de 2008, e está no ar mais uma edição do Jornal dos Esportes. E vamos aos destaques da edição de hoje. São Paulo! Cai o último invicto do Campeonato Paulista. São Paulo tropeça contra o Marília, mas se mantém entre os líderes. Santos! O Santos pede para o Lanterna e está na zona de rebaixamento.
Palmeiras!
O Palmeiras dá show no interior em estreia de Denílson e encosta no grupo dos quatro.
Corinthians!
No jogo de número 5.000 de sua história, o Corinthians só empata com o Bragantino no Morumbi.
Oeste Paulista!
Pela Série A3, o Oeste Paulista vence fora de casa. O Oswaldo Cruz empata e se complica no campeonato. Thiago Pereira conquista medalha em Grand Prix nos Estados Unidos. Jogos Paralímpicos mostram evolução. E o que aconteceu no túnel do tempo do esporte?
Salve o tricolor paulista!
Caiu o último invicto no Campeonato Paulista. O São Paulo foi a Marília e acabou derrotado pelo time da casa por 3-2. Em um jogo disputado do início ao fim, o MAC aproveitou os erros da defesa são paulina para conquistar 3 pontos importantes. Já o tricolor saiu de campo mais uma vez, reclamando muito da arbitragem. O técnico Muricy Ramalho e o goleiro Rogério Ceni contestaram o pênalti de André Dias, que acabou resultando na expulsão do zagueiro. Outro lance polêmico foi a suposta penalidade sofrida por Dagoberto, não assinalada pelo juiz. O São Paulo entra em campo novamente na próxima quinta-feira, quando recebe o Paulista no Morumbi.
Santos! Santos! Gol! Agora quem dá bola é o Santos.
O Santos perdeu mais uma no Paulistão e agora está na zona de rebaixamento. Jogando em Rio Preto contra o time da casa, o Peixe da Vila Belmiro foi derrotado pela quinta vez no campeonato. O Lanterna Rio Preto conseguiu sua primeira vitória em 2 lances mal resolvidos pela zaga santista. A torcida mais uma vez elegeu o zagueiro Betão como responsável pela derrota. O defensor, por sua vez, reconheceu o erro e pediu desculpas à torcida. Já o técnico Emerson Leão, pouco depois de torcedores pedirem mais uma vez a sua demissão, classificou a derrota para o Rio Preto como desagradável. O Santos enfrenta agora o Guarani na próxima quinta-feira na Vila Belmiro.
Quando surge o alviverde imponente.
O Palmeiras goleou o Juventus na tarde de sábado em Ribeirão Preto e agora está perto da zona de classificação. O jogo marcou, além do bom desempenho do Diego Souza e Marcos, a estreia de Denílson. O atacante, conhecido pelos dribles, entrou aos 30 minutos do segundo tempo e participou da jogada que resultou no terceiro gol palmeirense. O goleiro Marcos disse após o jogo estar feliz com o bom momento do time. Ele ressaltou a boa movimentação da equipe e lembrou que apenas 1 ponto separa o Palmeiras dos 4 primeiros colocados. O meia Diego Souza espera que as boas atuações possam se repetir. O Palmeiras, quinto colocado no Paulistão, enfrenta o Rio Claro na próxima quarta-feira em Rio Claro. E jogando no Morumbi, o Corinthians apenas empatou com o Bragantino na tarde de ontem, diante de 25 mil torcedores. A equipe do Parque São Jorge dominou boa parte do jogo. Aos 42 minutos do primeiro tempo, o meia Lulinha marcou seu segundo gol pelo time profissional. Mas a alegria dos corintianos não durou muito. Aos 4 minutos da etapa complementar, o Bragantino empatou com o gol de Da Silva. Para o técnico Mano Menezes, o resultado poderia ter sido melhor. No entanto, o treinador ressaltou o espírito de luta da equipe. Na 7ª colocação, com 15 pontos, o Corinthians recebe a Portuguesa na próxima quarta-feira, no clássico da rodada.
Música.
pela Série A3, o Oeste Paulista venceu fora de casa. Mais informações com a repórter Beth Galindo.
O Oeste Paulista Futebol Clube voltou a vencer no Campeonato Paulista da Série A3, e o melhor fora de casa. Em um jogo emocionante, o Laranja Mecânica derrotou por 4-3 o Independente de Limeira, em um jogo realizado no último dia 15, no estádio Agostinho, em Limeira. Os gols foram marcados por Camilo, Gilvan duas vezes e Vitor. Para o técnico Juliano Gelin, a equipe prudentina mostrou muita força de vontade e mereceu ganhar a partida. No entanto, ele ressaltou que o time ainda tem muito a melhorar. O próximo compromisso do OPEC será na próxima quarta-feira, contra o Itapirense fora de casa.
O Oswaldo Cruz empata e se complica no campeonato. Valmira Moreira tem mais informações.
O Oswaldo Cruz só empatou por 0-0 no último sábado contra o Força, em Caieiras. O time que ainda não venceu no Campeonato Paulista está na zona de rebaixamento com apenas 2 pontos em 4 jogos. Na semana passada, o clube apresentou 6 reforços para a sequência do certame. E são eles: Alexandre, Tupã, Timba, Gustavo, Valdir, André e Raí. O próximo compromisso do Azulão é quarta-feira contra o Serve Bionico, em Oswaldo Cruz. No entanto, a diretoria ainda não regularizou a situação desses jogadores e eles não poderão atuar.
Thiago Pereira conquista medalha em Grand Prix nos Estados Unidos. Mais informações com Dalton Mello.
É, gente, Thiago Pereira é a mais nova esperança da natação para as Olimpíadas. O brasileiro conquistou hoje a primeira medalha de ouro na prova de 200 metros medley do Missouri Grand Prix. A competição aconteceu na cidade norte-americana de Colômbia, que deixa os brasileiros frente a frente com possíveis adversários nos Jogos Olímpicos de Pequim. Nos dias anteriores do torneio, o Brasil já havia conquistado 2 medalhas de ouro nos 50 e 100 metros livres com César Cielo. E mais 2 medalhas de prata, uma nos 400 metros medley, também com Thiago Pereira, e outra com Caio Márcio nos 200 metros borboleta. São nossos nadadores fazendo bonito lá fora. As Olimpíadas de Pequim vão de 8 a 24 de agosto, e a China já se prepara para essa grande festa que inicia daqui 171 dias.
Jogos Paralímpicos mostram evolução, e a China se prepara para a grande festa do esporte. Wesley Mendonça.
Desde a primeira versão dos Jogos Paralímpicos ou Paralimpíada, que aconteceu em 1960 na cidade de Roma, até a última versão em Atenas no ano de 2004, muita coisa mudou. Se antes as cadeiras usadas eram de madeira, hoje elas estão modernas, feitas com fibras de carbono ou alumínio. A evolução veio também para o tempo dos atletas nas competições. Se antes o tempo de um velocista cego era de 16 segundos, hoje ele não passa de 12 segundos. Se em 2004 a evolução já foi surpreendente, imagine este ano. Nos Jogos Paralímpicos de Verão em Pequim, a cerimônia de abertura será dia 6 de setembro e os jogos contarão com 20 modalidades esportivas, como atletismo, futebol, natação e vôlei. O encerramento está previsto para dia 17 de setembro no Estádio Nacional de Pequim, Ninho de Pássaro.
E agora você confere o que aconteceu no dia 18 de fevereiro, no Túnel do Tempo Esportivo. Regiane Moreira.
No dia 18 de fevereiro de 1915, o Comitê Olímpico Internacional cancelava a Olimpíada de Berlim, na Alemanha, que aconteceria um ano depois. Os Jogos Olímpicos de número 6 da história tiveram de ser anulados depois do estouro da Primeira Grande Guerra Mundial. Sendo assim, os Jogos só foram retomados 4 anos mais tarde, em 1920, em Antuérpia, na Bélgica, honrando o sofrimento do país durante a guerra. A 7ª Olimpíada foi de 20 de abril a 12 de setembro, com participação de 2.626 atletas de 29 países, disputando 154 provas, há 93 anos, direto do túnel do tempo do esporte.
Agora são 9 horas e 30 minutos e esta edição do Jornal dos Esportes fica por aqui. Participaram dessa edição Chico Gomes nos trabalhos técnicos, coordenação de jornalismo de Homero Ferreira e apresentação de Ricardo Schwartz. Uma boa noite e até a próxima edição.